Olá, está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Douglas Souza, CEO de MIT Sloan Management Review Brasil. E dou as boas-vindas a você que deu um play em mais um episódio do nosso podcast. Hoje o podcast vai se aprofundar numa vertical que é muito a cara de todos nós, né, Nandri?
Muito. Eu sou Adriana Salles Gomes, diretora editorial da MIT ESMAR no Brasil. E a gente já teve nessa temporada um podcast dedicado a uma vertical, a um setor, e foi exatamente a esse setor, para vocês verem a importância, que é cuidados com a saúde, healthcare. E não é à toa esse setor, ele tá numa conjunção única aí de ameaças e oportunidades, e oferece um aprendizado gigantesco para qualquer setor, né? Por conta desses desafios todos, por conta das esteiras, na esteira das tecnologias e dos novos modelos de negócio que estão brotando o tempo todo. Então, serve de inspiração para todo mundo, né, Doug? Por isso que a gente está com esse foco.
É isso, Dri. E a gente trouxe aqui um empreendedor inovador do setor para dividir um pouco conosco. Um médico que, na verdade, estava à frente da inovação dos laboratórios Fleury por muitos anos, quando conhecemos, se tornou nosso colunista e agora está criando uma comunidade forte voltada à inovação em saúde e também em cursos na área. Escreve sobre inovação aqui no MIT Sloan Management Brasil, para veículo na China, vai no Japão apresentar o que temos de inovador por essas bandas e tudo mais, cada hora num lugar do planeta, né? Então, vem para cá, Gustavo Meirelles. Tudo
Olá,
bem?
tudo jóia? Bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês dois, Douglas, Adri. Prazer também ser colunista já há um bom tempo e conseguir não só contribuir com vocês, mas também aprender com diversas outras colunas que eu acompanho. Muito obrigado.
Gustavo, estou lembrando aqui quando a gente se conheceu 5 anos atrás, acho que eu perguntei, eu posso não te chamar de doutor? Eu posso te chamar de Gustavo? Agora que eu aluguei o Gustavo também, no meio da pandemia, aquele monte de notícia, eu mandei mensagem ao Gustavo, o que que é verdade? O que que é mentira? Que ele foi
Me lembro bem daquela época. Eu posso contar até um pouquinho disso aqui.
ajudando. Foi.
Um momento intenso, né? E sobre a questão do doutor, eu lembro que eu te falei: por favor, não me chame, não gosto. Falei, não me chame.
Mas, eu fui. Precaução, né? Como é que é? Tem uma expressão aí, canja de galinha nunca é demais, precaução nunca é demais, eu fiz isso. Mas perguntei, vai que. Então, tá bom. Bom, vamos começar, vou pedir para você fazer um histórico, Gustavo por Gustavo. Quem é você? Qual é a sua história? Que é uma história diferente, eu conheço um pouco. Conta para o nosso ouvinte, nosso espectador aqui, por favor.
Quem sou eu? Eu não sei, ainda também estou me descobrindo ao longo dos anos. Eu vou contar a sua parte que eu sei.
Tá bom, vamos ver.
Então, bem, eu sou mineiro, de Juiz de Fora, nasci, cresci em Juiz de Fora, vivi lá quase toda a minha vida, teve uma interrupção durante um ano que eu fui morar na França, com família inteira. Então, meu pai, médico também, foi fazer uma especialização e levou esposa e 3 filhos. Então, foi um momento muito relevante na minha formação. Primeiro por poder aprender francês, fazer diversos amigos lá, mas o mais importante foi uma transição sofrida no início, porque eu tive que sair do Brasil, estava no segundo ano do ensino médio, começar lá do zero, sem falar a língua, aprender francês, aprender como era estudar numa escola francesa, depois voltar para o Brasil e fazer vestibular para medicina. Mas me marcou muito intensamente, tanto que estou contando aqui para vocês hoje, faz parte da minha trajetória como um dos pontos mais relevantes. Fiz medicina e me formei na Federal de Juiz de Fora e vim para São Paulo com o intuito de fazer minha residência em radiologia, fazer um mestrado e doutorado, passar um ano fora e voltar para Juiz de Fora. Quase tudo foi assim, menos o final. A gente vai ficando em São Paulo, vai ficando, e hoje, que os meus amigos mineiros não me levem a mal, mas eu sou mais paulistano que mineiro. Então, eu guardo aqui todos os meus traços mineiros, mas adoro essa cidade, adoro o estado. Já estou aqui há mais tempo do que eu vivi em Juiz de Fora, porque eu fiz minha residência na Federal de São Paulo, que é a Escola Paulista de Medicina. Depois fiz uma especialização em radiologia torácica. Você citou a Covid, depois a gente fala mais disso. Fiz um doutorado, fui morar fora, passei um ano em Nova York estudando um novo método de imagem, que era o PET-Scan ou PET-CT naquela época, e voltei para o Brasil. Trabalhei durante 18 anos no Grupo Fleury, uma empresa que me ensinou muito. Eu tenho um carinho enorme pelo Fleury, tenho vários amigos e diversos aprendizados. Foi quando, Adri, a gente se conheceu E a partir dali começou a coluna com vocês. E depois de mais de 18 anos no Fleury, eu comecei na radiologia, depois fui virando coordenador de algumas áreas, comecei a migrar um pouco para a gestão, ainda lá, no Fleury, assumi a gestão da radiologia e da inovação pela área médica. Fundei também uma startup, que completou agora 11 anos, de armazenamento de imagens médicas na nuvem. Fiz um MBA em gestão e recebi um convite, depois de um tempo, para ir para uma outra empresa, Aliar, que agora se chama Aliança Saúde. Eu fui como diretor médico, depois me tornei vice-presidente, me tornei CEO de parte do grupo e fiquei durante 3 anos na Aliar, mas aí exclusivamente na parte de gestão na saúde, até junho do ano passado. Então, faz um ano que eu resolvi sair da Aliar, agora Aliança, para me dedicar em 100% do tempo a algo que eu já tinha vontade de fazer, mas fazer como negócio paralelo, que é empreendedorismo e inovação em saúde. Eu mantenho um vínculo com o IDR, que é uma das empresas do grupo Aliança Saúde, onde eu sou conselheiro e gosto bastante, porque é uma empresa muito focada em inovação, mas agora eu estou muito dedicado a outras iniciativas que a gente pode abordar um pouco mais aqui depois, incluindo uma comunidade focada no tema.
Muito legal. Obrigado, Gustavo. Bom, como bom mineiro também, eu faço convite para você voltar a Minas Gerais daqui a pouquinho também, tá tudo certo.
Quem sabe um dia.
Quem sabe. Boa. Gustavo, eu mencionei no início aqui, né, dessa apresentação pro japonês, né, que você foi fazer recentemente sobre inovação aqui em saúde no Brasil, e a gente sabe que tá fresquinha, né? Conta um pouquinho então pra gente, um pouquinho dessa apresentação, um pouquinho desse processo todo que você foi fazer por lá.
Eu tenho uma história com o Japão também, que já data de alguns anos. Eu conheci o professor Noriyuki Tomiyama, que é o chairman da Universidade de Osaka, já tem mais de 10 anos, em um dos congressos de radiologia torácica. Viramos amigos. E depois de um tempo, o Nori me convidou para ir ao Japão, dar uma aula na Universidade de Osaka e apresentar um trabalho no Congresso Japonês de Radiologia Torácica. Isso já tem 5 ou 6 anos. Foi minha primeira ida ao Japão e adoro o país, acho que é uma cultura espetacular. A gente tem um contato muito grande com a comunidade japonesa em São Paulo, o que nos facilita nessa interface, né, entre Brasil e Japão. E depois da saída, já voltei mais 2 vezes. Então, minha última ida ao Japão foi agora, mês passado, a convite do Congresso Japonês de Radiologia, para apresentar pela primeira vez uma aula completamente focada em inovação. Então, eles queriam que eu fosse falar sobre adoção e implementação de inovação e inteligência artificial no Brasil. Na verdade, foi uma aula, eu diria, a diversas mãos, porque a comunidade de inovação em saúde, que eu fundei já tem um tempo e que conta agora com 1.025 pessoas no grupo de WhatsApp, está lotado, infelizmente, com algumas pessoas na fila de espera. A gente tem quase 4 mil pessoas na comunidade também no LinkedIn. E tem diversas startups, tem empreendedores, tem investidores, tem interessados em saúde. Então, eu fui coletando ali na comunidade, também de conhecimento pessoal, diversas iniciativas fantásticas aqui no Brasil. Fiz, inclusive, uma enquete primeiro, para perguntar, pessoal, quais são os temas que mais interessam. E a partir dessa enquete, eu montei minha apresentação para o Japão. Bem, o tema que mais interessa, acho que vocês conseguem acertar, né? Inteligência artificial foi, de longe, o número 1. E levei alguns casos de uso aqui no Brasil. Então, a apresentação no Japão foi toda mão na massa. Então, startups e grandes empresas brasileiras que estão desenvolvendo e usando tecnologias feitas aqui. Então, levei algumas com inteligência artificial, de startups como a Munai, que está baseada em Curitiba, a Neuralmed, aqui em São Paulo, diversas outras. Em inteligência artificial, na odontologia, na medicina, na enfermagem, o IQMR, que é usado lá pelo IDR para acelerar exames de ressonância magnética. O segundo tema foi telesaúde, e aí é fantástico, a gente pode falar um pouco mais depois de telesaúde e telemedicina. Gosto até mais de usar telesaúde, porque não é só telemedicina, telemedicina é um pedaço, tem teleenfermagem, telepsicologia, tem toda a parte de saúde é contemplada. E foi o que mais chamou a atenção dos japoneses. Eu conto um pouquinho mais depois aqui sobre isso. Mas levei alguns projetos, um que eu sou fã de carteirinha, da Adriane e da Sabine, a SAS Telemedicina. Começou com uma iniciativa de impacto social, Elas lançaram, inclusive, na semana passada, um laboratório de inovação e de ensino em Campinas, na Unicamp, o Living Lab. Levei também a iniciativa do Hospital das Clínicas da USP, junto com diversas empresas, como o próprio governo americano, Deloitte, Siemens Healthineers, chamada Open Care 5G, também a gente pode falar um pouco mais depois. E o terceiro ponto, que foi mais votado no grupo, foi monitoramento remoto de pacientes, internet das coisas, que também tem diversas frentes aqui no Brasil. Então, foi uma apresentação do que a gente tem feito de bom no Brasil, e acreditem, tem, na área de saúde, a gente tem muita coisa boa. O que eu estou falando aqui parece mentira, mas no final, os japoneses são dois moderadores, um deles o professor titular de ciência da computação da Keio University, que é a principal universidade de Tóquio, falou para o outro, e foi, esse foi o primeiro congresso que teve tradução simultânea, em tempo real, por inteligência artificial. Então, os japoneses, ainda não está perfeito, tá? Não funcionou tão bem, mas ano passado eu fui nesse mesmo congresso também dar uma aula e era impossível. Eu dava minha aula e ficava ali, mas não entendia nada, né? Não falo japonês. E nesse ano eles falavam em japonês, tinha uma tradução para o inglês em tempo real, ainda com erros, mas eu consegui acompanhar. E aí um falou para o outro, olha, a gente acha que o Japão é um país super inovador, mas eu me pergunto se a gente não está ficando um pouco para trás depois disso tudo que a gente está vendo vindo do Brasil. Então ficaram super interessados, especialmente com a telesaúde.
Olha que bacana. E essa era a minha pergunta também, né? Porque quando a gente olha para ranking de inovação geral, mundial, o Brasil está lá no número 49. Tudo bem que como investimento em tecnologia, a gente está bem, está entre os top 10, lá, os top 10 e arrasável, mas inovação não. Então eu queria te perguntar se a gente separasse um ranking de inovação em saúde, seria diferente? E até vou citar uma coisa que a gente comentou recentemente, né, dessa coisa do turismo de saúde, né, o turismo médico. Tem muita gente que vem para o Brasil se tratar em diversas áreas, né? Cirurgia plástica é talvez a mais conhecida, mas tem outras áreas que atraem um público. Então, será que a gente é inovador especificamente em medicina? Eu queria que você contasse, né, um pouco para a gente.
Essa também é uma ótima pergunta, né? Porque existe o bom e velho complexo de vira-lata, que do Brasil tudo é pior, que a gente está atrás e isso. Tem um monte de coisas que a gente poderia fazer melhor, né? Eu ouço muito aqui pelo MIT o próprio Silvio Meira falando, poxa, o Brasil, inteligência artificial, precisava acelerar o passo, porque tem um monte de coisas que estão acontecendo, a gente não pode ficar para trás. Concordo plenamente. Na saúde, talvez a gente seja à frente mesmo. Eu vejo que assim, nós temos, felizmente... Bem, primeiro ponto no Brasil que eu quero deixar em destaque é o Sistema Único de Saúde, né? O SUS, que a gente... Me lembro, principalmente na medicina, quando a gente sabia pouco, o SUS era uma coisa assim, ah, mas o SUS... Hoje, eu sou fã de carteirinha do SUS. Sou fã porque a gente viu o funcionamento do SUS durante a pandemia, a gente está vendo o funcionamento do SUS agora, infelizmente, durante a tragédia que está acontecendo também no estado do Rio Grande do Sul. É o maior sistema único de saúde do mundo, o único que atende mais de 100 milhões de pessoas. Então, começa por aí. Essa é uma grande inovação brasileira que a gente esquece muitas vezes. Tem todos os seus problemas? Tem. Mas é espetacular ter um sistema único de saúde, livre, gratuito e inclusivo, para todos que estão em solo brasileiro. Mesmo um estrangeiro estiver aqui, vai ser atendido pelo SUS. Então, esse é um ponto super relevante. Segundo ponto é que a saúde do Brasil, não só a medicina, a saúde como um todo, é realmente muito boa. E tem um custo, no geral, mais barato do que diversos países. Daí eu posso citar a parte... Eu sempre uso o tema turismo e saúde. Tem um amigo meu, Luiz De Luca, que falou um ponto que eu concordo, que ele não gosta do termo e realmente, né? A pessoa não tem que fazer turismo. Mas vamos usar aqui, por falta de um termo melhor, vamos usar o turismo e saúde. Né? É até interessante porque eu tive... no consulado suíço, ano passado, para fazer a apresentação para uma delegação de suíços que estava vindo ao Brasil para promover aí o caminho reverso, que é o brasileiro ir para a Suíça se tratar. Falei para eles, olha, eu acho que tem muito mais adesão, ao contrário, né? Assim, o suíço vir para o Brasil, talvez para algumas coisas. Então, a Suíça tem spas magníficos, tem centros de saúde e bem-estar magníficos. Eu estou indo, inclusive, a convite do consulado suíço agora na primeira semana de junho, passar uma semana na Suíça conhecendo o ambiente de inovação deles, especialmente esse ambiente de inovação em saúde e bem-estar. Então, o Brasil é, sim, um excelente local para que outras pessoas de países diversos venham se tratar. Tem uma startup, inclusive, da qual eu sou conselheiro, chamada Salubrum, foi fundada no Canadá por canadenses, e eles estão exatamente montando essa tese. O que eles querem fazer é ser a Expedia, decolar do turismo em saúde. Então, a pessoa poder entrar ali, vai fazer um procedimento médico, eles vão validar, obviamente, os centros todos, em termos de qualidade, de valores, uma validação que tem que ser contínua. Então, a pessoa fala, puxa, eu vou fazer uma septoplastia, uma correção de desvio de septo nasal. Onde? Quanto custa? Quais são os melhores lugares do mundo? O que está mais perto de mim? Interessante a gente pensar isso, né? O mundo vai mudando, principalmente depois da Covid, a gente começa a ter essa preocupação maior das pessoas com saúde.
Agora, só me diz uma coisa, o grande diferencial do Brasil é em saúde, para ter essa performance que a gente está conversando aqui, é inovação, é essa cabeça de inovação. Ou é eficiência, ou é... O que que é?
Acho que as duas coisas. A gente tem, primeiro, um cenário de saúde muito forte e sólido há muito tempo, a nossa formação em saúde é muito boa. Segundo ponto, uma cabeça aberta a inovações e que foi aprendendo a trabalhar, muitas vezes, com a necessidade de gerar mais eficiência. Puxa, olha, eu não tenho tanto recurso, eu preciso gerar mais eficiência. Então, eu preciso fazer alguma coisa diferente aqui para conseguir atender as pessoas de forma melhor. Então, esse é um outro ponto também muito relevante. E terceiro é a diversidade da nossa população. Então, eu ouvi isso uma vez de uma pessoa e concordo bastante que talvez grandes inovações na saúde venham de países como Brasil, Índia e China, porque nós temos populações gigantescas e nós temos problemas gigantescos. Então, eu estou falando aqui de uma região bem central em São Paulo. Se eu ando 30, 40 quilômetros da minha casa, eu estou em outro país, não é que eu estou em outra cidade. Se a gente vai avaliar, por exemplo, expectativa de vida de alguém da zona central de São Paulo e compara com a zona periférica, essa expectativa cai 20 anos, na mesma cidade. Então, nós temos inúmeros problemas ainda a serem corrigidos dentro da mesma cidade, por exemplo, tuberculose, doença endêmica, com altíssima prevalência, e a gente foi aprendendo a fazer coisas diversas. Eu vou citar a Covid aqui, que começou a nossa conversa, projeto enorme, de novo, Hospital das Clínicas da USP, junto com diversas empresas concorrentes, fiz parte na época, eu estava no Fleury, então fiz parte representando o Fleury, nós tivemos vários outros hospitais, Hospital Sírio-Libanês, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, diversas outras clínicas também, Aliar, Fleury, que participaram, junto com bancos, consultorias, e nós montamos o maior banco de dados no mundo naquela época, de tomografias de tórax, 25 mil exames de pacientes com Covid. Como é que funcionava? Era livre, gratuito, um médico de qualquer lugar no Brasil fazia o upload das tomografias de tórax, tínhamos duas soluções de inteligência artificial, uma da Siemens Healthineers, outra da Huawei, chinesa, rodando, avaliando o exame, devolvendo para o médico a chance de ser Covid e a extensão do comprometimento pulmonar pelas famosas opacidades in vitro fosco. Então, esse foi um projeto gratuito, aberto para a população como um todo, que teve origem aqui. Como esse, tem diversos outros projetos que estão sendo feitos no Brasil. Então, tem mesmo essa cabeça inovadora na saúde que nos coloca bem à frente de diversos países.
Muito legal. E pegando o gancho dessa última fala tua, Gustavo, tem um artigo, né, que você escreveu com uma pergunta bastante provocadora, né? Se o profissional de saúde, por que, na verdade? Por que o profissional de saúde precisa de inovação? E a gente, em alguns episódios anteriores, a gente falou desse tema, mas a minha pergunta para ti é, você tem conseguido convencer as pessoas nesse sentido? Pergunto com uma hipótese na cabeça que, não é só minha, mas de muita gente, que saúde tem um grande potencial de ser um setor que podia beneficiar muito de uma integração inovadora, a tal da Open Health, assim, né? Mas o que a gente ainda percebe, pelo menos pessoas um pouco mais afastadas do setor, é que tem players garantindo o seu e mais pensando nas suas verticais e pouco em ecossistema. Queria te ouvir sobre isso.
Esse aí, Douglas, é um tema muito relevante e, inclusive, espinhoso, porque queira ou não, Open Health funciona como Open Banking, né? E vamos lembrar da telefonia. Um tempo atrás, vocês lembram, bem, primeiro telefone fixo, já tem mais tempo, mas a dificuldade que era ter um telefone fixo. Tinha que declarar no imposto de renda. Quando eu vim para São Paulo, bem, eu era de Minas, como é que eu vou falar com a minha família, namorada que tinha na época de lá? Tinha que ir para um orelhão na esquina, não tinha telefone fixo. Entrei numa fila da antiga Telesp, demorou um tempo, consegui. Eu paguei naquela época, eu me lembro até, veja, isso aí tem 25 anos, eu paguei R$1.000 numa linha. Só jogar a inflação para você ver quanto custaria isso hoje. E demorou muito tempo. Depois veio o telefone móvel. Vocês vão lembrar a dificuldade que era também, assim, eu tinha um telefone celular, saía de São Paulo, ia para o Rio de Janeiro, alguém me ligava e eu pagava roaming. Eu queria mudar de operadora, era um parto. Aí o governo veio e falou, olha, ou vocês simplificam isso ou eu vou atuar. Então foi meio tipo, sabe, bronca de aquela ameaça de mãe, assim. E aí o pessoal criou a portabilidade. E hoje, você está em uma operadora que é para outra, deveria, né, teoricamente, ser muito fácil. É fácil de fazer essa mudança. E os bancos fizeram a mesma coisa agora. Você entra na conta do seu banco, você adere ao Open Banking e vê toda a sua carteira, se tiver conta em outros bancos, se tiver conta em banco de investimento, está ali. Na saúde, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Começa a acontecer no SUS, vocês vão lembrar de novo da Covid, né, que nos trouxe diversas inovações. Uma delas foi o chamado Connect SUS, que agora é o meu SUS. A gente fazia um exame de Covid no laboratório X, fazia um outro exame de Covid no sistema público, olhava e estava tudo lá. Vacina, tomava a primeira vacina num laboratório, tomava o outro no posto de saúde, estava tudo lá. Tecnologia, a gente já tem. Então, hoje, já seria possível ter todos os nossos exames aqui no meu celular. Se eu fiz no laboratório X, no hospital Y. Não acontece ainda, infelizmente. Por que que não acontece? Não é falta de tecnologia. É falta mesmo de uma colaboração entre os diversos agentes de falar, pessoal, vamos aqui fazer. É óbvio que são dados sensíveis, mas quer algo mais sensível do que dado bancário? Poxa, quem vai ler o quanto eu tenho? Então, dá para fazer. E seria muito bom. Vamos começar pelo Sistema Único de Saúde. Pensem na redução de desperdícios. Também na medicina privada, eu faço um raio-x de tórax hoje, vou para um outro médico, o paciente não lembra que fez. Um monte de exame de sangue, faz um hemograma agora, daqui uma semana faz outro. Ali teria. Vou até além. Tem exames que a gente deveria fazer uma vez na vida. Tipagem sanguínea. Não muda. Ah, eu sou B positivo, acabou. Tem gente que já fez mais de 20 vezes, não estou exagerando. Agora, se você tivesse isso no Open Health, tá lá, o médico fala, vou pedir um antipático sanguíneo. Não, peraí, deixa eu ver. Ah, eu já sei seu tipo sanguíneo, tá aqui. Como não existe, nós temos índice maior de fraude, índice maior de desperdício, índice maior de superutilização e, às vezes, até de subutilização. Que a gente esquece de falar, acha que, ah, tá pedindo exame. Às vezes, falta pedir um exame que deveria. E pode olhar e falar, nossa, eu vi que você fez um exame aqui que tem uma alteração, você devia fazer um outro que você não fez, deixa eu pedir. Então, Douglas, tendo dito isso tudo, assim, gostaria de ver Open Health instituído nos próximos, eu gostaria que fosse nas próximas horas, mas nos próximos poucos anos. Né? A gente tem tecnologia, Open Banking veio agora, e eu sei que o governo estava com uma pauta muito grande, está instituindo isso mais no SUS, para que a gente tenha um prontuário único do cidadão.
Você acha que o pessoal não quer instituir porque acha que ganha mais dinheiro sozinho do que acompanhado, é isso?
Difícil responder. Olha, acho que tem algumas coisas, né? Queira ou não, os dados são um ativo hoje, né? Então, se eu sou um provedor de serviços e os dados da Adriana estão comigo, para mim é interessante que a Adriana volte sempre a fazer exame aqui. E se o prontuário é único, eu perco esse diferencial. Esse é um ponto. Talvez o ponto principal. Então, acho que é mesmo essa... Falar, poxa, o que, que eu vou ganhar abrindo? Aí começa aquela coisa... Eu falei bronca de mãe, porque eu tenho filhos pequenos, é sempre assim, ah, mas a... aqui é o Gabriel e a Ana, né? Não, mas a Ana fez isso, ah, mas o Gabriel fez aquilo. Então, o grande vai falar, mas por que, que eu vou abrir meus dados e o pequenininho eu não vou ganhar nada? E ele vai ganhar todos os dados que eu tenho. Então, tem essa questão que fica, sabe, tipo briga de irmão mesmo, que fala, gente, mas o beneficiado é o paciente no final. O que a gente precisa ter é, ele fez um exame no SUS, depois fez um outro no hospital, fez outro na clínica, ele está enxergando aqui. É bom para a cadeia como um todo. Desperdício é ruim para todo mundo. pode parecer bom no curto prazo. Ah, estou fazendo mais exame, estou fazendo mais... Não dá. A gente está vendo a saúde hoje como está indo. As operadoras, está ruim para todo mundo. O paciente tem a impressão que o plano de saúde é ruim. O plano de saúde tem a impressão que o hospital está roubando dinheiro dele e está cobrando muito. O hospital está achando que o plano é ruim. E fica nesse negócio que está todo mundo insatisfeito. Precisa mudar. E, com certeza, a saúde aberta, né, Open Health, ajudaria muito. Mas precisa... Os russos precisam se entender.
Tá certo. É o perde, 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 né? Em vez do ganha, ganha, ganha.
Perde, 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 infelizmente.
Bom, você já falou aí do ranking para a gente, dos pontos de interesse, inteligência artificial disparada em primeiro lugar, e você tem escrito bastante sobre isso para a gente na MIT Zemar. Então, eu queria que você falasse um pouco, peguei dois temas aqui que você trouxe faz pouco tempo, custo-efetividade das soluções, que é uma preocupação gigantesca, e o impacto de um modo geral, né? Sei lá, é 10% da área de saúde que usa ou esse impacto está muito maior e a gente não está enxergando? E eu queria colocar eu gosto de falar de colocar uma pimenta na conversa, pimenta deixa as coisas mais saborosas, né? Eu vou colocar uma pimenta aqui, que é a rejeição à inteligência artificial pela inteligência humana. A gente deu na MIT uma pesquisa que foi feita lá numa empresa de saúde, que eles tiveram que refazer a solução de IA, porque os médicos não aceitavam usar, porque eles não tinham sido consultados no desenvolvimento da solução, ninguém tinha falado com eles. Né? Uhum. Eles tinham sido deixados de lado. E aí, quando chegou, falou assim, não, está querendo checar meu trabalho, está questionando a minha competência, não vou nem olhar. Então, eu queria saber se isso acontece no Brasil também, porque isso afeta tudo, afeta o impacto, afeta a custo-efetividade, afeta tudo, né?
Com certeza, também, Adri, são ótimos pontos aqui. Vou começar pela questão da custo-efetividade.
Tá.
E aí vou falar da saúde sendo vista hoje como uma área em que, gente, tá difícil. O custo, a inflação da saúde, você deve ter ouvido isso várias vezes, realmente vai ficando cada vez mais caro, os planos de saúde vão subindo o preço, a coparticipação vai aumentando, a recusa para fazer procedimento, imagens espremidas e, de repente, inovação custa? Custa. Pesquisa e desenvolvimento, para tudo, custa. E aí fala, tá bom, a gente vai usar inteligência artificial. O que que eu comecei a sentir? Principalmente pelo gestor de saúde, falar assim, poxa, mas peraí, isso aí é mais um custo num setor que não aguenta custo adicional. E a gente teve um debate muito bacana lá na comunidade de inovação em saúde, me lembro, foi um dia intenso de troca de mensagens muito boas. Inclusive eu recebi alguns feedbacks individuais falando, Gustavo, isso foi melhor do que o congresso sobre inteligência artificial que eu fui há tempo X aqui nos Estados Unidos. Aprendi mais ali hoje do que... E aí vieram todas essas chuva de mensagens. Poxa, vamos escrever sobre isso para a MIT. E aí, junto com o Anthony Eger, que é fundador de uma startup chamada NeuralMed, teve esse debate ali no grupo. E nós nos juntamos. Vamos escrever um texto sobre isso. Falar de custo-efetividade da inteligência artificial no setor de saúde. Para que não fique aquela visão de que é mais um custo. Pode ser mais um custo? Pode. Se for simplesmente algo que agrega mais uma camada de custo sem trazer grandes diferenciais, não vai trazer benefício. Mas não é assim que a inteligência artificial deve ser implementada na saúde. E a gente está vendo que ela consegue aumentar a qualidade, melhorar acesso e reduzir custo. Como? Vou dar alguns exemplos. Vamos pegar algumas startups que estão trabalhando com grandes bases de dados, de operadoras, por exemplo. Eu tenho lá operadoras com 5 milhões de vidas. Nesses 5 milhões de vidas, eu tenho, por exemplo, mulheres que precisam fazer mamografia todo ano. Mulheres de X a X anos têm que fazer mamografia todo ano. Será que elas estão fazendo? Como é que eu consigo avaliar isso? Imagina ter que ficar ali uma por uma olhando. Então, eu coloco soluções de inteligência artificial que consigam avaliar aquela base de dados e conseguem me dizer quais não estão fazendo seus exames de prevenção. Mais do que isso, eu posso ir olhar uma base de diabéticos, ver os resultados e falar, olha, eu tenho um grupo aqui que está com resultados de hemoglobina glicada muito elevada, eles não estão fazendo exames, e se eu pegar esses 122 pacientes e investir neles, eu, primeiro, melhoro a qualidade de vida e a sobrevida desses pacientes, e segundo, eu reduzo o custo para a operadora como um todo. Eu vou gastar mais agora para evitar internações depois. Então, esse é um ótimo uso de inteligência artificial. Segundo uso muito interessante que eu tinha citado antes, ferramentas de diversas empresas, aí GE, Siemens, Canon, Philips, a United Image, que é da China, o IQMR, que nós usamos no IDR, que aceleram exames de ressonância magnética. Então, como é que faço isso? Para quem já fez exame de ressonância, não é muito agradável, você fica naquele aparelho ali fechado, claustrofóbico, às vezes demora 30, 40 minutos, uma hora. Então, o que dá para a gente fazer hoje é, faz o exame bem mais rápido, em 15 minutos, a imagem fica ruim. Eu uso uma ferramenta de inteligência artificial que faz uma reconstrução daquelas imagens com pós-processamento e torna a imagem boa de novo. Então, isso, de novo, eu consigo reduzir tempo de exame, consigo fazer mais exames na máquina e eu reduzo o custo. Então, é possível, sim, ter custo-efetividade com inteligência artificial. E eu poderia ficar um tempão falando aqui de melhorar agendamento de consultas, melhorar no-show, melhorar tempo de sala cirúrgica. Então, tem um monte de pontos aqui onde a inteligência artificial pode nos ajudar demonstrando essa custo-efetividade. O segundo ponto aí que você citou é da aceitação da inteligência artificial pela inteligência humana. E aí eu não sei se você está citando o mesmo que eu vou falar agora, mas eu me lembro de um caso antigo da IBM com o Watson. Foi inclusive continuado, ele começou, a IBM colocou muito, e o Watson era super promissor mesmo, ela colocou uma propaganda muito grande sobre o Watson para a área de saúde, e eles começaram um trabalho com oncologia e fizeram esse trabalho em um dos grandes centros de câncer nos Estados Unidos, no Memorial Sloan Kettering. E aí consultaram a base de oncologistas do Memorial Sloan Kettering, e a partir dali o Watson fez diversos protocolos de diagnóstico e tratamento de cânceres. Ótimo. Aí você chega com o Watson e vai no MD Anderson, que é o outro grande centro de oncologia dos Estados Unidos, e eles falam, mas como assim? A gente não usa esses protocolos. Nosso protocolo é diferente. Alguém daqui foi consultado? Não, a gente fez com memória. Ah, não vou usar. E realmente não adianta. Então, não existe solução, e aí não é só em saúde, e acho que aí é o grande diferencial da comunidade, inovação em saúde, não existe solução que não tenha colaboração. Então, eu preciso, e de novo vem um papel importante para o Brasil e outros países que têm uma diversidade étnica grande. Não adianta fazer um estudo com inteligência artificial com os dados da China e, ah, vou implementar lá no Brasil. É outra população, outra base genética, é outro povo. Então, eu preciso de dados locais, eu preciso de testes locais e eu preciso empregar conhecimento de humanos de regiões diferentes. Então, a inteligência artificial, de forma isolada, a gente já viu que é um fracasso. É igual falar, não, eu vou ensinar um carro a dirigir e deixo. Veio recentemente, esteve aqui no Brasil o professor Stuart Russell, e ele falou isso, falou assim, puxa, veículo autônomo, imagina, está prontinho. Eu chego aqui agora, entro num veículo autônomo e falo, eu gostaria que você me levasse para o aeroporto de Guarulhos o mais rápido possível. Imagina que aquele carro foi todo feito da mesma forma que são feitas as máquinas hoje para jogar xadrez ou aquele jogo oriental, o Go, que a máquina aprende com ela mesma, lê ali as regras. Se eu fizer um veículo autônomo que aprende sozinho, na hora que o Douglas entrar no carro e falar, me leva para Guarulhos, por favor, no menor tempo possível, o que, que o carro faz? Ele acelera 300 por hora e leva o Douglas até Guarulhos e bate no monte no meio do caminho, porque ele foi instruído para ir o mais rápido possível. Outro exemplo também, que parece óbvio, mas é, eu chego para a máquina e falo, a gente tem um problema enorme agora, que é aquecimento global. Por favor, resolva. A máquina resolve. Como? Tira da Terra quem causa o aquecimento global. É só tirar os humanos. Está resolvido. Não tem mais aquecimento global. Então, se não tem inteligência humana atuando em conjunto, a inteligência artificial fica burra.
Mas você não me respondeu se aqui no Brasil há maior resistência à inteligência artificial ou não.
Aqui no Brasil, né? Não. Acho que pelo contrário. Isso é interessante porque eu venho de uma especialidade que foi talvez a especialidade médica mais afetada pela inteligência artificial, radiologia. Todos os primeiros estudos começaram ali, olha, a máquina vai diagnosticar a pneumonia, a máquina vai diagnosticar. No começo teve medo? Teve. As pessoas pararam de fazer radiologia? Pararam. A gente fez um estudo, inclusive publicou com alunos do quarto ano da Universidade Federal de São Paulo, já tem alguns anos, e a maioria dos alunos de quarto ano não queria fazer radiologia. Ele falou, essa especialidade vai acabar. Eu vou citar, inclusive, o Geoffrey Hinton, que também é um grande estudioso de inteligência artificial, que cometeu a bobeira de, alguns anos atrás, falar que se você estava pensando em fazer radiologia ou treinar radiologia, era uma bobeira. O radiologista era como lá o desenho do Papa Léguas, era como o coiote. Ele vai se lascar no final, vai cair do penhasco. E que em 5 anos não teria mais radiologista. Isso foi em 2016, ou seja, já tem 8 anos, ele errou essa predição que foi ousada. Mas realmente teve medo, as pessoas... A gente tem hoje, por incrível que pareça, aconteceu o oposto. Está faltando radiologista no Brasil e no mundo. Porque muita gente começou a não fazer, patologia a mesma coisa, começaram a não fazer. Mas eu não vejo, Adri, aqui no Brasil, uma rejeição maior, pelo contrário. Vejo os brasileiros, e a gente acompanha lá também na comunidade, assim, o pessoal querendo utilizar. E querendo utilizar cada vez mais como o que a gente chama de copiloto. O que é o copiloto? É, eu, médico, estou aqui atendendo o paciente. E, poxa, eu fico na frente da tela, né, um tempão hoje. Vocês vão, em qualquer consulta, vocês sabem que tem estudo também disso. Assim, num pronto-socorro norte-americano, um plantão de 10 horas, um médico dá 4 mil cliques no teclado, no mouse, para pedir exame. Pra... Então, toda essa parte, os profissionais de saúde, enfermeiros, nutricionistas, querem trocar pela inteligência artificial. Não vejo muita rejeição aqui, pelo contrário. Eu vejo, inclusive, uma vontade de trabalhar com, e trabalhar com da forma certa.
Muito bom. Legal demais, Gustavo. Você escreveu recentemente também que a IA generativa em específico pode ter um uso um tanto limitado na saúde. Tem alguma coisa a ver com os exemplos que você trouxe aqui? Ou isso tem a ver mais com porte, tipo de players?
A IA generativa tem um potencial gigantesco para uso na saúde também. A gente tem essa semana, teve o lançamento do novo GPT, o Google lançou o novo Gemini, então a gente está vendo cada vez uma novidade e estão ficando assim... Eu vi exemplos espetaculares em saúde, desde subir ali um cateterismo cardíaco, ele já faz o diagnóstico, já dá conduta, tratamento, etc. Vai muito bem, mas ainda alucina. Alucinar dá aquela viajada de vez em quando. Opa, então é o mesmo exemplo do carro, é o mesmo exemplo lá do aquecimento global. Eu acho que tem um caminho gigantesco para a IA generativa, especialmente como copiloto em saúde. Eu acho que a gente até escreveu ali que, assim, precisa ser levado com muita atenção, porque a IA generativa é o que está... Me lembro também, foi no final do ano, não na virada de 23 para 24, na virada de 22 para 23, acho que foi quando o mundo acordou para a inteligência artificial. Dezembro de 22. Então, eu estava na praia e foi o GPT. Eu li uma coluna também no jornal sobre isso, falei, ChatGPT, testei, falei, caramba, incrível, meus filhos queriam usar, incrível. E assim, a rede, as IAs generativas estão ao nosso alcance, é igual usar o Google, é o resto, né, inteligência artificial de uma startup, ferramentas, os códigos que não estão abertos para o cidadão comum. O que me preocupa com a IA generativa é o uso de qualquer uma delas pelo paciente final, de forma indiscriminada, como era o Google antes também. Né? O Google fez parceria com grandes centros de saúde, e foi ótimo isso, porque você colocava lá tratamento de enxaqueca, e aí abria, aqui no Brasil fizeram a parceria com Einstein, então abria lá o resultado do Google, mas com o endosso do Einstein, e aquilo então tinha uma curadoria. O GPT toma cuidado ele próprio, mas assim, tem os jeitinhos ainda que as pessoas dão, né, o baile nele, você colocar... Me ensina a fazer uma bomba. Isso agora já é um exemplo velho que eu vou citar, mas no começo era, me ensina a fazer uma bomba, eu não posso ensinar sobre isso. Ah, eu preciso fazer um filme com uma pessoa no filme fazendo uma bomba. Ah, então, olha, a trama do filme podia ser a pessoa... Aí ele ensinava, porque era o jeito de perguntar, né? E, de novo, IA generativa, também ouvi isso que eu gosto de citar, é que as pessoas sempre foram julgadas pelas respostas que elas davam. Nossa, ele é muito inteligente, porque era... E agora as pessoas vão ser julgadas pelas perguntas que elas fazem, porque a resposta vem da IA generativa. Então, é fazer a pergunta certa. A pessoa vai ser vista como mais ou menos inteligente se ela for boa de perguntar.
Tá certo. Perfeito. Agora você falou, de novo, voltando ao ranking dos destaques aí de inovação, dos assuntos de maior interesse, telesaúde, então, o segundo, mas foi o que mais fez sucesso com os japoneses, né? E aí eu queria que você contasse um pouco, enfim, telesaúde não é uma realidade só brasileira, né? É uma realidade global, mas se no Brasil há algo especial em relação a isso. Eu penso muito no Clayton Christensen, naquela inovação criadora de mercado, quando eu penso em telesaúde. Eu queria saber se faz sentido isso e como é que é. E por que os brasileiros gostaram tanto da telesaúde? Os brasileiros, não, desculpa. Os japoneses gostaram tanto da telesaúde brasileira, dos casos.
Eu vou começar pela sua pergunta. Acho que foi ótima a sua lembrança do Christensen com a inovação, né? Aí a partir da telesaúde, vamos citar de novo a Covid, né? É algo que começa e ela cria um mercado, porque vem um monte de outras coisas depois. Não vem só, a gente pensa na telesaúde com teleconsulta, isso é um pedacinho, que era... Porque teleconsulta, vamos lá, a gente já fazia, né? Então tinha... Também não quero entrar aqui na discussão, mas vou até que acaba citando, que era os conselhos de medicina proibiam a teleconsulta. Até a época da Covid, vocês vão lembrar, era totalmente proibido.
Uhum.
Aí veio a Covid, falou, não vai ter jeito. Aí liberaram em caráter de exceção durante a pandemia, e a primeira consulta tinha que ser presencial, o que também inviabilizava o negócio. E depois, enfim, felizmente, foi liberada para uso restrito aqui no Brasil, em vários países já era liberada. A gente já fazia teleconsulta. Né? Tem uma história que a primeira teleconsulta foi a invenção do telefone, porque ele inventa o telefone, Graham Bell, e ele entorna um líquido que estava na mão dele, ele queima a mão e ele fala aquilo, e aí do outro lado o assistente ouve e vai lá socorrê-lo. A teleconsulta da história foi o dia da invenção do telefone. A gente já fazia teleconsulta. Todo médico já atendia por telefone, depois pelo WhatsApp. A diferença é que, um, não cobrava, dois, não tinha nenhuma rastreabilidade do que falou, do que escreveu. E três, aquilo, né, se perdia. E aí começou telesaúde com a teleconsulta durante a pandemia. E isso abre um monte de outras coisas. Monitoramento remoto de pacientes. Então, eu vou dar exemplos aqui de coisas que parecem loucura, mas existe um vaso sanitário inteligente. A pessoa está ali no vaso sanitário e está medindo pela pele, temperatura, pulsação, diversos parâmetros, mandando isso para a nuvem e acompanhamento em tempo real. Já tem espelhos inteligentes hoje, a pessoa está lá escovando o dente, na hora que ela abre a boca para escovar o dente, pelos vasos aqui da região da gengiva, consegue fazer uma técnica de iluminação ali que avalia e consegue medir pressão arterial. Isso tudo é telesaúde. É internet das coisas, monitoramento remoto. Então, abre-se um caminho gigantesco. E a gente, numa cidade como São Paulo, a gente pensa, vou fazer um retorno de consulta médica, tinha que voltar, pegar trânsito, pagar estacionamento. Então, tudo melhora, assim, a cidade fica mais inteligente, o trânsito melhora, as pessoas ficam mais felizes, as coisas giram. Então, tudo isso nasce a partir da telesaúde. Então, ela realmente... E a Covid teve um papel fundamental aqui. Por que os japoneses gostaram tanto? Por incrível que pareça, eles falaram, olha, o Japão tem várias regiões remotas. A gente não imagina isso, né? Pensa numa ilha, uma região remota é Brasil, né? Eles têm assim, milhares de ilhas, algumas delas habitadas, e tem ilha que não tem médico. Então, esse é um ponto. Mesmo na ilha central do Japão, tem regiões que são remotas também, que tem um médico generalista. Eles gostaram muito da ideia e gostaram especialmente do Open Care 5G, que é esse projeto do Hospital das Clínicas da USP, junto com diversas outras empresas, como a NEC, Deloitte, Siemens Healthineers, a Escola Politécnica e agora o governo norte-americano, entre outras, que está implementando antenas de 5G em comunidades remotas. Então, por exemplo, está colocando em algumas aldeias indígenas. E a ideia é que, por exemplo, uma gestante possa ter o seu ultrassom feito por um não médico ou uma não médica. Alguém ali mesmo da aldeia que faz o exame e em tempo real as imagens vão via rede 5G para o Hospital das Clínicas da USP e tem lá um médico radiologista que está examinando, coordenando e orientando o exame. Então, são iniciativas fantásticas que vão permitir, num país como o nosso, de dimensões continentais, aumentar acesso e melhorar a qualidade de atendimento. Os japoneses gostaram muito disso. Outro que eu citei aqui no início, né, tem a DOC 24, tem a SAS Telemedicina, tem inúmeras lá na nossa comunidade de inovação em saúde que têm feito esse trabalho muito bem e que, inclusive, nesse momento agora, estão ajudando o estado do Rio Grande do Sul com suas tecnologias de telesaúde.
Excelente, excelente cases, assim. E Gustavo, como que como que se enxerga, assim, a sustentabilidade da saúde digital, digamos assim, né? Você escreveu recentemente para nós sobre o caso do Alto Xingu, né? Então, eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente, depois o pessoal vai conferir também o artigo na íntegra, a gente deixa aqui o link, e falasse no que os empreendedores dessa área devem pensar em termos de digital, de sustentabilidade.
Olha, eu gosto bastante desse tema, eu sou conselheiro de uma ONG no Pará, a ONG Zoé, que inclusive também se beneficia bastante da telesaúde para atendimento ali na região, e tenho diversos amigos, o Ari Araújo, que é um grande amigo radiologista, escreveu esse texto junto comigo, que ele tinha ido ao Alto Xingu e fez diversos atendimentos lá. Interessante porque a gente lembra muito de sustentabilidade, esquece que o setor da saúde é um setor bastante poluente, a gente deixa uma pegada de carbono enorme, e, obviamente, tem uma relação enorme entre saúde e sustentabilidade. Bem, de novo, infelizmente, eu tenho que citar a tragédia do momento no Rio Grande do Sul e os problemas. Primeiro, assim, os efeitos do aquecimento global, né? A gente, infelizmente, vendo isso super de perto, desde, bem, seja São Paulo aqui, que nós estamos com verão até dia 16 de maio, né, como hoje, até catástrofes como essas que estão se tornando, infelizmente, mais comuns. Segundo ponto é, depois de uma catástrofe como essa, o que vem de infecções e outros problemas da saúde. Então, essa questão de saúde, sustentabilidade, cuidar bem do planeta para que o planeta cuide bem da gente. Esse texto do Alto Xingu eu acho fantástico, porque ele ilustra muito bem a importância de prover atendimento nessas regiões, mas, ao mesmo tempo, respeitar as particularidades das regiões. Então, citei aqui o Open Care, vou citar novamente, vou citar SAS, TopMed, outras empresas que têm atuado muito com isso, porque é importante respeitar as particularidades da região, prover acesso, mas envolver as comunidades no atendimento à saúde. Então, levar a educação, mais do que educação, ensinar para que eles possam ser replicadores depois, e para que a gente tenha depois um bom problema, que é falar, não preciso mais ir lá, não preciso mais ir porque essa região já está independente. Então, ela consegue, inclusive, ir ensinando outras regiões que estão ali perto. Acho que foi isso que deixou os japoneses muito interessados no tema, né? O Brasil, e eu citei esse caso também do Alto Xingu, essa parceria que se dá aí entre Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente. Eu deixo até um convite aqui, eu tenho um podcast em inovação na saúde chamado ExpertCast, e nós gravamos, eu, Ari, e o João Paulo Capobianco, que é o secretário nacional do Ministério do Meio Ambiente, dois episódios sobre esse tema, saúde e sustentabilidade, falando da colaboração entre os dois ministérios, né, saúde e Ministério do Meio Ambiente, para tornar o Brasil um país cada vez mais sustentável, inclusive na área de saúde.
E como a gente pensa em ecossistema, a gente vai dar o link também do seu podcast. Não é concorrente, é ecossistema, né, Douglas?
Obrigado.
Mas vamos, falando em ecossistema, já entro no assunto que eu ia te perguntar. Você é um pouco um Drauzio Varella, né? Vou colocar aqui um Drauzio Varella de inovação em saúde, que é esse papel do divulgador, que é um papel importante, você vai com outro foco, mas é um papel muito importante nessa nova lógica, né? Da nova economia, de uma maneira geral, não só da área de saúde, né? Enfim, de qualquer área. E o que a gente está vendo nessa área de saúde são esses papéis, esses novos personagens do ecossistema surgirem, e é tudo um pouco confuso. Quer dizer, divulgador é um personagem que até o Drauzio nos ensinou a entender, né, essa lógica. No começo ele também teve um monte de resistência. Ah, mas ele é médico? O que ele está falando aí? Né? O pessoal também ficava meio revoltado. Mas esse é um papel bem claro, e você com a comunidade, com os cursos e tal, tá trabalhando esse papel. Mas a gente vê uma Amazon propondo saúde digital, a gente vê uma Raia Drogasil entrando também em uma série de negócios que antigamente uma rede de farmácia não teria nada a ver com aquilo. O caso do Doutor Consulta, que também está mudando muito, que é a rede de clínicas particulares, mas no começo, e aí entra também um pouco na questão da inovação de modelo de negócio, né? Ele ia sustentar aquilo com os exames, depois viu que era complicado sustentar só com os exames, e aí vai experimentando novos modelos e tal. Então, eu queria te perguntar como é que esse ecossistema por consequência, os modelos de negócio também que garantem esse ecossistema, está mudando. E como é que a gente acompanha isso? Eu devo dar importância para uma iniciativa como a Amazon com a saúde digital ou é uma coisa que é estranha? Como é que a gente acompanha isso?
Primeiro, eu vou começar dizendo que eu fiquei lisonjeado aqui com a comparação com o Drauzio. Né? Drauzio é um dos meus grandes ídolos, não só na medicina, mas especialmente aqui, comunicação em saúde e, puxa, a enorme ajuda que o Drauzio sempre trouxe aqui para o Brasil como um todo. Né? Então, até porque o meu filho estava lendo na escola um dos livros do Drauzio, que é o Nas Ruas do Brás, que foi a infância do Drauzio, ele cresceu no Brás, e eu conheço o Drauzio já há um tempo, a gente, inclusive, gravou também um podcast junto sobre os relógios inteligentes, monitoramento remoto de pacientes. A gente já se encontrou algumas vezes. Então, eu levei os livros para autografar, porque as crianças falam, não, o pai do Gabriel, o pai do Gabi é amigo do Drauzio, amigo do Drauzio. Aí foi, levei livro da criançada, levei livro das professoras, autografamos, autografou os meus também, obviamente, né? Eu sou fã dele, já li vários, e tirei uma foto. A foto está até hoje lá na sala do Gabriel, fica lá pregado, o pai e o Drauzio, ídolos agora, né? O pai que é amigo do Drauzio, então, obrigado pela comparação. Bem, falando sobre esse tema todo, né, que aí você tá trazendo aqui, que são as novas redes, acho que até você já respondeu um pouco, né, a Amazon indo para a saúde digital, fala, opa, interessante. Aí sempre tem um pessimista que fala, ah, mas o Walmart foi e fechou um monte de loja agora. E esquece que esses movimentos, eles são muitas vezes assim, olha, tentativa, erro, eu tento aqui, não foi. Olha que interessante, você citou Raia Drogasil, você não falou a droga Raia mais. E eles já não colocam mais. Você vê as novas farmácias, daqui a pouco até o nome vai mudar, já não é mais droga Raia, é Raia. E a ideia é cada vez mais, circulou também lá na comunidade de inovação em saúde, não é só no Brasil, isso é Estados Unidos e Japão também. Em qual das instituições as pessoas mais confiavam? Farmácia ganhava de hospitais, ganhava de centro de Ignor, farmácia. Brasil, Estados Unidos, Japão. As pessoas têm esse hábito, tem muito mais farmácia, né? Vocês podem olhar, São Paulo especialmente, tem uma farmácia em toda esquina. Mas mais do que isso, no interior, não tem hospital, às vezes. Não tem laboratório, mas tem uma farmácia. Então, tem, e essas redes, a farmácia está deixando de ser um local só de venda de medicamento, até porque é isso também na inovação, né? A Amazon começa a vender medicamento. Mais do que começar a vender, vende já fracionado, vende a dose que o Gustavo precisa usar. Não chega para mim aqui uma cartela com 20 antibióticos, eu uso 16 e perco 4. Vem 16, dia a dia, rotulado e tal. Então, isso acontecendo, o que que vem depois? Fala, opa, a Amazon está vindo vender meus medicamentos. Então, não, peraí, eu posso, eu já tenho aqui medicamento, eu já medi a pressão, eu aplico vacina, por que que eu não posso fazer ultrassom, fazer um exame de sangue, ter aqui uma rede de telesaúde, como a cabine de telesaúde, o paciente entra ali, fala com o médico, aí clica um botão, já sai o remédio dele, eu posso ter aqui do lado uns consultórios médicos. Então, existe uma evolução mesmo das farmácias começarem a ser centros de saúde. Nem falei centro médico, centro de saúde, porque vai ter muita promoção da saúde. Um outro ponto relevante é a atenção primária à saúde, para todo mundo. Acho que mais e mais a gente deveria ir nesse caminho. Prevenção, atenção primária, desospitalização, fazer menos exames, fazer os exames certos e não deixar de fazer os exames que precisam ser feitos. Então, vai acontecer muito isso e vai acontecer com as grandes redes, talvez além de Amazon, Meta, Google, especialmente com IA generativa, mais e mais também atuando na área de saúde.
Não é para ter medo disso, é para receber de braços abertos.
Eu sou mais otimista com isso. Eu recebo de braços abertos. Eu entendo que são inovações. Ponto importante também do Brasil, nossa regulação à saúde, eu acho que é muito boa. A gente tem papéis aqui de diversas agências. Vou citar a Anvisa como uma agência espetacular também em conseguir regular bem o que vai ser feito. Então, também não foi que a farmácia da noite para o dia começou a poder fazer exame. Tem toda uma regulação, tem todo um controle. Isso não adianta falar, aí eu faço um exame aqui de ponta de dedo. A gente viu um caso, tem algumas inovações que às vezes mais atrapalham que ajudam, né? Todo mundo lembra o caso da Teranos, que era lá fazer um pouquinho de sangue e tinha um monte, o conselho, nosso conselho tinha um Henry Kissinger, estava no conselho da Teranos. De repente descobriram que ela tirava o sangue ali e soltava, usava laboratório tradicional, quer dizer, era uma farsa. E aí hoje qualquer Teranos-like que apareça por aí, poxa, tem tantas coisas bacanas, tem uma empresa brasileira aqui do Sul que faz isso muito bem, que é o chamado Point of Care, que vai estar nas farmácias. Mas não adianta ter só isso também, não ter um profissional de saúde depois para avaliar, ter qualidade. Então, não é só fazer o exame, né? Tem toda uma estrutura por trás.
Eu tô nessa linha tua aí, Gustavo, te ouvindo, me dá um senso de otimismo bem bom pelo que vem pela frente, obviamente com todos os cuidados necessários. E, bom, Gustavo, a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, a gente sempre termina pedindo aos nossos colegas entrevistados aqui indicações, insights, que aparentemente não tem nada a ver com o negócio, o mundo de business, mas que costumam revelar bastante, né, na nossa visão aqui sobre a mentalidade do entrevistado. Então tem alguns itens aqui que a gente gostaria de pegar as suas recomendações de maneira bem direta. Pode ser?
Pode.
Então, vamos lá.
Bate pronto aqui. Vamos ver se eu vou saber.
É isso. Imagina, com certeza. Um livro que você indica para a nossa audiência, Gustavo.
Um livro. Bem, livro, até falei com a Adri quando a gente se encontrou recentemente. Eu gosto muito de ler. Felizmente, ano passado, voltei a ler muito. Fiquei um tempo ali lendo menos do que eu gostaria. Eu citei até meu sogro, que lê assim vorazmente, é empresário. Uma vez eu falei para ele, nossa, mas você lê tanto, né? Ele falou, me ajuda muito. Não só no meu trabalho, mas na minha vida. E depois que você começa a ler mais, você começa a pensar nisso mesmo. A gente começa a lembrar de livros. Ler hoje, depois de muito tempo, opa, aquilo lá me volta aqui. Então, livro, para não ser longo aqui, tem uma lista grande. Eu vou citar a trilogia 1Q84, do Murakami, autor japonês que pensou grande fã.
Boa, valeu. Um filme ou uma série que você gosta ou que você está assistindo?
Ou os dois.
Filme eu sempre penso aqui, adoro ver algumas vezes, a trilogia também, Poderoso Chefão, acho demais. Mas vi recente um filme que eu tenho que citar, porque, de novo, eu só cito coisa do Japão, né? Voltei do Japão agora, que é Dias Perfeitos.
Eu sabia que ia ver. Eu amei.
É demais esse filme. A trilha sonora, inclusive. Se você me perguntar trilha sonora de filme, vai Dias Perfeitos também.
E um esporte que você gosta ou que você pratica, Gustavo?
Eu sou corredor de rua. Sou corredor de rua há muitos anos. Já fiz... já fiz um monte de provas. Comecei com 10 quilômetros. Jurei que nunca ia correr uma maratona. Estou indo para a quinta. Fiz 4. Estou indo correr Chicago em outubro. Depois que eu fiz a primeira, acho que dá para correr mais. Então, pratico religiosamente 4 vezes por semana, vou correr Chicago em outubro, corri Berlim ano passado, já tive todas as lesões que você imaginar, não está faltando nenhuma, adoro, gosto da corrida.
Mais uma coincidência com o Varela, com o Drauzio Varela, hein, que também é...
A gente conversou muito sobre isso, o Drauzio tinha acabado de ganhar a mandala, porque tem as majors, então são as 6 majors, o Drauzio tinha acabado de fazer Tóquio. Aí ele me deu dica, eu estava indo para Berlim, me deu umas dicas de Berlim, eu falei que ia seguir também. Por enquanto só fiz Berlim, vai ser a segunda agora, Chicago, ainda tem um longo caminho pela frente. Eu li o livro do Drauzio, é um outro livro bacana, Correr, que ele cita, e o Murakami tem um, que é o que eu falo quando eu falo de corrida.
Ah, eu não conhecia esse, legal.
Que legal.
Ele fez uma ultramaratona de 100 quilômetros. Interessante. O livro é legal.
Muito massa. E uma pessoa que você gostaria de ver ou ouvir aqui nesse podcast? A gente brinca que tem que ser uma pessoa viva, né?
Ah.
Alguns convidados aqui já recomendaram algumas pessoas que seria um pouquinho mais difícil, assim.
Quem sabe não voltam, né? Nossa, tem bastante gente. A gente citou alguns aqui, né? Que já participaram, inclusive, o Silvio Meira, então já assisti ele aqui. Gosto muito. Assisti recentemente, Silvio. Tá, recentemente, tem um tempinho. Silvio Meira e Adriana no Roda Viva, foi ótimo, recomendo. Quem mais eu gostaria? Eu gosto muito do Bill Gates. Do Bill Gates novo, do de agora. O Bill Gates lá do começo, não vejo graça, né? Nem ele vejo graça.
Adorei, adorei, adorei. Muito bom.
E gosto de uma dupla também. O livro é espetacular. Também tem lá o documentário, que é o. Esqueci o título do livro, mas é o Desmond Tutu com Dalai Lama. E é. Recomendo também. Então, eu
Entrevista fácil que ele tá, né? Um
Quem eu gostaria?
Elevamos a régua aqui para outro nível.
Chame o Drauzio, o Drauzio está mais perto da gente.
Boa. Muito
bom.
Fechado. A gente tem aqui agora duas perguntas de duas queridas entrevistadas aqui nos últimos episódios. Gustavo, a primeira delas que a gente intitulou, que é a pesquisa da Beatriz, que é CMO da Go Smiles, que ela gosta de tocar trompete por ser uma atividade que ela não necessariamente precisa ser a melhor, mas ela se dedica muito. Ah, nisso, né? Ela se diverte fazendo. Você tem alguma atividade aí na tua agenda que é mais ou menos semelhante?
Aí vou citar a corrida de novo, porque
Boa.
eu lembro, uma vez eu fui fazer uma corrida no aeroporto de Guarulhos. Era interessante, era no aeroporto mesmo, lado de
Olha só.
fora ali, mas fui, era uma corrida de 6 km, tá pequena. E meu filho foi, ele era pequenininho, adorava avião na época, ele foi. E eu acabei a corrida, fiquei super feliz, fiz um tempo bom e tal. E ele estava muito frustrado, mas muito. Porque ele falou, papai, mas você chegou muito depois, assim, o cara ganhou aqui, passou um cara logo muito antes de você. Achei que você ia ganhar. Então, a expectativa dele é que eu vou lá assistir. Meu pai não vai dar um papelão de chegar em número 50. Cheguei bem ainda, mas. Aí eu falei: não, olha, corrida é você contra você mesmo. Eu acho que essa é a graça, né? Nós não vamos fazer uma maratona em 2 horas, mas você quer sempre melhorar o seu tempo, quer ir num local novo. Então, eu cito a corrida de rua.
Boa. E por fim, a pergunta da Melina, em referência à rede de estratégia do Hospital Moinhos de Vento, inclusive lá de Porto Alegre, que a gente menciona bastante aqui, que ela falou que ela estuda muito, faz bastante curso para não se acomodar, assim, né? O que que você faz coisas só não para não deixar se acomodar, coisas que te incomodam e mesmo assim você acha que é realmente necessário se fazer, né, Gustavo?
Olha, eu acho que fazer coisas que eu não queria não tem esse problema, assim. Eu acho que eu tenho um outro problema de fazer coisa demais, né? Então eu tenho. Eu citei também uma entrevista recente do namorado do Karnal, e ele falando: nossa, o Karnal, assim, ele se entedia facilmente. Eu falei: puxa, acho que eu tenho esse mesmo problema. Se deixar, eu vou ficando entediado. Então eu preciso, na época da Covid, que a gente citou no comecinho aqui, eu criei um grupo, Radiologia contra a Covid. Depois o WhatsApp tinha 256 de limite, aí teve que criar grupo 2, grupo 3. Aí tinha um monte de informações, um monte de fake news. Aí eu criei um site um site sobre a Covid, que ficou bacana, assim. Eu criei no Google Sites mesmo, fui pegando do pessoal do grupo, colocando ali. Eu faço isso com a comunidade de inovação em saúde também. Então eu gosto de fazer coisas que vão me desafiando. Me deixando, eu não consigo fazer sempre a mesma coisa. Acho que foi essa minha mudança também de carreira. Depois de muito tempo de radiologista, fui ser gestor, depois fui ser empreendedor. Não sei, daqui para frente, será que eu vou acabar fazendo depois? Voltar para Minas, Douglas? Não sei, vamos ver, né? O que acontece com a.
A gente pode fazer voltar junto, talvez.
Agora tem que ter a pergunta do Gustavo, então, que é o que você faz para não se entediar? Que é um pouco diferente da pergunta,
Boa.
né? Vamos começar.
Fechado, intitulado aqui. Boa.
Tá bom.
Gustavo, super obrigado, viu? Foi ótimo aqui o bate-papo contigo.
Obrigado, Douglas. Obrigado, Adri, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer ser colunista também. Uma honra para mim. Contem comigo para futuros eventos. Estou à disposição.
Uma honra para a gente, obrigada.
Obrigado.
Boa. Obrigado mais uma vez, Gustavo, e obrigado também a Adri, que me acompanhou aqui, a Camila, que fica no nosso backstage, e a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Lembrando, vocês podem acompanhar esse e os outros episódios dessa nova temporada de Futuro Vem do Futuro nos canais de MIT Sloan Management Review no Brasil, e no YouTube e no Spotify, e também no nosso portal na editoria de podcasts. O link está na descrição, e assine também a nossa newsletter semanal Extended, que a Adriana, bastante inspirada, as últimas duas foram um show. Então, muito obrigado, fica aí a nossa dica, e até a próxima quinta-feira. Abraço, pessoal.
Obrigada. Tchau.